Prisão após a América transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, boa tarde. Começa aqui mais uma emissão da Voz da América e hoje é sexta-feira, portanto é dia do Angola. Fala só, vamos estar no ar durante uma hora. Ao microfone vão estar convosco eu, João Santa Rita, e aqui ao meu lado, a Mayra de La Salette. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta 13.630, 17.655. Depois das 18h, às 18h30, entramos também em onda média, nos 1.530. Durante toda a hora de emissão, estamos na internet, voaportugues.com, e estamos também no Facebook Live, portanto aí os ouvintes podem interagir connosco e a Mayra está aqui para seguir isso com muita atenção. No WhatsApp também podem contactar connosco, mas atenção, no WhatsApp só podem contactar por escrito, não vale telefonar porque não podemos atender. De qualquer modo, o número é 1908-652-4584. 1908-652-4584. Há um outro número em Angola para onde os ouvintes podem ligar e a chamada cai aqui no nosso estúdio, ali junto à Daniela, nossa produtora, que os ouvintes não conseguem ver, mas está ali a fazer sinal que está tudo bem, muito obrigado. E esse número, portanto, custa-vos o custo de uma chamada local, uma chamada em Angola, mas o número é, vou dizer, 226-4434. 592, portanto isto é um número em Luanda, portanto o número é 226-4434-592. Os ouvintes telefonam, estão a pagar por uma chamada local e a chamada cai aqui nos estúdios. Nesta emissão do Angola Fala Só vamos ter algo de diferente. Hoje vamos tentar saber o que é o humor, o que é que faz rir as pessoas em Angola. Vamos ter connosco Armando Gouveia Caxinganeca. Ele é humorista. Em tempos havia uma página na internet, Risos e Humor. Parece que já não existe, mas ele vai-nos explicar tudo isso e vai-nos também falar do que é o humor em Angola e como é que as pessoas recebem isso. Mas antes disso, antes de irmos ao nosso humorista, vamos às coisas sérias. Vamos às notícias e vou eu começar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recusou-se hoje a confirmar que vai cooperar com a investigação para a sua possível impugnação, afirmando que isso depende do que disserem os seus advogados. Jornais americanos disseram que a Casa Branca vai informar o Congresso que não vai enviar documentos pedidos pelos investigadores. Congressistas revelaram que destacados diplomatas americanos apelaram ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para iniciar uma investigação pedida pelo presidente Donald Trump sobre as atividades do seu rival político Joe Biden. O presidente afirma que Biden, enquanto vice-presidente, exerceu pressões sobre a Ucrânia para pôr termo a uma investigação, uma companhia em que o seu filho era um dos diretores.
As forças de segurança iraquianas abriram fogo sobre manifestantes anti-governamentais em Bagdá no quarto dia de manifestações contra o desemprego, falta de serviços públicos e corrupção. A Cruz Vermelha Internacional emitiu um comunicado manifestando preocupação pelo uso de armas de fogo contra os manifestantes.
No Equador, manifestações eclodiram hoje através do país para protestar contra a decisão do governo de acabar com subsídios aos combustíveis. O presidente Lenin Moreno decretou ontem o estado de emergência depois de manifestantes bloquearem ruas e os serviços de transportes na capital, Quito, e outras cidades, portanto, os serviços de transporte foram interrompidos. Pelo menos 275 pessoas foram presas, 21 agentes da polícia feridos em confrontos entre os manifestantes e a polícia. O fim dos subsídios faz parte de um pacote de reformas fiscais do governo.
O desemprego nos Estados Unidos caiu para o seu número mais baixo nos últimos 50 anos, revelam dados publicados hoje. Os desceram para 3,5%. Por outro lado, o déficit comercial aumentou em agosto.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, microfone João Santa Rita e a Mayra de La Salete. E eu creio que do outro lado da linha já temos connosco Armando Alberto Gouveia Caxinganeca. Ele é humorista, portanto, hoje vamos falar do humor em Angola. Senhor Armando, está-me a ouvir?
Sim, consigo lhe ouvir. A tua voz está a chegar aqui de mangas comprida, muito comprida mesmo.
Muito bem, olha, você também está a chegar bem aqui aos nossos estúdios. Olha, eu vou-lhe perguntar uma coisa, duas coisas, para começar o programa. Primeiro, talvez explicar aos ouvintes qual é o seu tipo de humor, que humor é que você gosta de fazer e qual é a sua inspiração para esse humor.
Exatamente. O humor que eu gosto de fazer, eu me baseio muito naquilo que tem sido o nosso cotidiano, não é? Uhum. Como diz o meu amigo que não estuda, cotidiano do dia a dia, ele fala mesmo assim, há momentos esquece que cotidiano já é dia a dia. Exato. Então, em Angola acontecem muitas coisas que chegam a ser até certo ponto engraçadas. E eu aproveito dessas situações para tornar... Como Angola é um país que já sofreu muito, já muita guerra, e então aproveito essas situações para tornar engraçado e alegrar esse maravilhoso povo.
Agora, pelo que eu me apercebi, e você corrija-me que, se eu estiver errado, eu vi alguns programas estilo Câmara Indiscreta numa uma televisão P, é? O que é isso? Televisão? É uma...
Exato.
Diga.
São apanhados. É possível, pode falar o nome da televisão em que trabalho?
Pode, claro. Era isso que eu queria saber mesmo.
Exatamente. Eu faço apanhados na Palanca TV, uma cadeia de
televisão
da Angola.
Ah, muito bem.
Exatamente. Então fizemos alguns apanhados nas ruas.
Sim, muito bem. Isso é estilo Câmara Indiscreta, não é?
Sim, Câmara Indiscreta.
Muito bem. Mas você faz também outro estilo de humor, sem ser isso?
Sim, fora isso, também faço outro tipo de humor, que é o humor representado, que é o humor stand-up comedy também, contar piadas. Me baseio mais em stand-up comedy.
Sim.
E piadas.
Muito bem.
Do momento, tipo freestyle também do humor, uma coisa engraçada, né, diante de uma situação que eu vi agora, se tiver num show, e faço.
Muito bem.
Stand-up comedy.
Ah, muito bem. Agora diga-me uma coisa, obviamente devido à situação em Angola, em Angola ou em qualquer outro país, você é impossível escapar à política, não é? Mesmo a fazer humor.
Exato, a política também aqui é uma coisa que a gente, muitos humoristas se apegam também na política para fazer humor.
Uhum.
Mas eu nem tanto, mas algumas coisas faço.
Muito bem. Muito bem, olha, parece que a Mayra está-me aqui a dizer, a Mayra está aqui ao meu lado, ela está encarregue das redes sociais, parece que já há algumas perguntas, ou pelo menos comentários nas redes sociais. Mayra.
Sim, João, muito boa tarde ao nosso convidado, e eu tenho aqui já uma pergunta que chega agorinha de Cabinda, via WhatsApp, é Simon Clever, que pergunta o seguinte, o que tem a dizer sobre o casamento da filha de Fernando da Piedade Dias dos Santos? E o que tem a dizer acerca do vídeo publicado pelos seus colegas humoristas Gilmário Vemba e Coutinho, também acerca do casamento milionário em Angola?
Olha, este casamento deu o que falar, ou está a dar o que falar. Eu te ofereço a dizer que com este casamento dava para tirar Angola da crise. Porque... Não, dava para tirar Angola da crise, porque é tão caricato. Tu vais a um hospital público da Angola aqui, você vai até a ampola, não tem. Estão mandando o paciente comprar luva. Mas os dirigentes do país, alguns, estão aí a ostentar casamentos multimilionários. Aquilo não se faz. Enquanto o outro está aqui a pedir gemola, vamos assim dizer. Mas aqui, quem deveria cuidar dessa situação do povo, porque eles fazem parte da Assembleia e são eles que são a voz do povo lá dentro do Parlamento, e o povo tem que sofrer lá dentro está rindo.
Uhum.
Então, eu acho que foi um casamento muito exagerado. Poderia ser, se calhar, um casamento normal, poderia ser um pouco luxuoso, mas o luxo foi tanto luxo que deu nas vistas do povo, e o povo que já está a chorar, então não tinha como a gente poupar nas redes sociais, por isso é que há aquele alvoroço todo em termos de comentários, uns a falarem bem, uns maus, mas há mais comentários negativos, quanto a isso, atendendo à conjuntura que o nosso país está a atravessar.
E sobre este vídeo que Gilmário Vemba e Coutinho fizeram, quer dizer alguma coisa sobre isso?
Não, para que ele está a passar isso?
Muito bem.
Muito bem, eu não sei o que é o vídeo. Mas
eu também não vi o vídeo, mas agora estou curiosa, João. João, se me der um bocadinho mais de antena. Temos aqui outra pergunta que chegou bem antes do programa começar, que é do Nildo Vidal, também está relacionado com a questão da política. E ele pergunta, diz, primeiro ele diz que acompanha o trabalho do nosso convidado Armando Caxinganeca há muito tempo e também acompanha do Pi Ferreira. Portanto, ele quer deixar aqui os cumprimentos aos dois. E a pergunta é a seguinte, o nosso convidado acha que a governação de João Lourenço já fez alguma coisa para mudar a cultura angolana?
Nunca. Nunca. A única coisa que Sua Excelência, o Presidente da República Angolana, fez para os artistas foi uma reunião que ele teve com os artistas cá no CCB. E daquela reunião nunca mais fez nada.
Muito bem.
Para a cultura.
O Armando esteve nessa reunião?
Olha, por acaso chegou-me o convite, como eu faço dupla, o meu compadre foi, mas eu nem cheguei a aparecer em função dos seus trabalhos. Mas estava quase todos artistas, de músico, humorista, poeta, todos artistas.
E o que é que esperaria de João Lourenço, da governação de João Lourenço em relação à cultura angolana? O que é que seria importante mudar agora?
Primeiro, para começar, é que os atores que vocês fazem teatro reclamam de espaço para fazerem suas atividades. Não temos salas de teatro em condições em Angola, não temos. Então, é isso que eles reclamam. Para nós os humoristas, também vamos reclamar a mesma situação, que espaço para a gente fazer shows e mostrar aquilo que a gente sabe muito bem fazer. Agora, no que concerne a música, aqui a cultura está mais virada para o lado da música. A música tem mais espaço com relação à outra arte. Vamos falar do humor. A música e o humor, a música, a cultura liga mais com relação à nossa arte, que é o humor, ou o teatro, se possam assim também incluir.
Olha,
então está mal, tem que...
Sim, diga.
Não, eu disse, então está mal, porque não existe, eu acho que aqui em Angola existe filho em teatro, então, se diante dos olhos de Deus estão todos filhos, então acho que o nosso executivo tem que olhar da mesma forma, ou de forma personalizada, todos nós os fazedores de arte.
Muito bem. Olha, eu já tenho aqui vários ouvintes em linha, vou começar com um ouvinte que está no Bié, e é o ouvinte Celestino Nfuka Mayamba. Senhor Mayamba, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim. Perfeito.
Muito bem, Sr. Mayamba. Não sei se tem uma pergunta ou um comentário para o nosso convidado.
Sim, tem aqui algumas perguntas a fazer ao nosso convidado. Nosso convidado, apesar de ser humorista, mas de qualquer forma, é um fazedor de opinião. É um daqueles que dá voz a quem não tem. Então, para isso, eu gostaria de saber ao nosso convidado qual é o seu ponto de vista sobre o IVA. O IVA, acho que é um imposto de valor acrescentado que chegou e começou a funcionar desde o dia 1 deste mês e que está a dar muito o que falar. Já estamos a ver as coisas a disparar e, enfim, será que este seria o momento já de implementar o IVA ou nem por isso? Esta medida veio para ajudar ou veio mais uma vez para afundar aqueles que sempre já andam afundados? É uma questão. E a segunda é uma questão relacionada aos humoristas mesmo. Será que os humoristas angolanos têm um espaço do ponto de vista cultural, tal como os músicos e, sobretudo, outros que fazem parte da cultura têm? Têm um espaço, são ouvidos, também têm como desenvolver a nossa atividade no sentido de engrandecê-la ou nem por isso?
Pronto.
Eram apenas essas questões que eu tive para fazer.
Muito obrigado.
E gostaria de ouvir.
Muito obrigado. Era o senhor. Era o senhor Celestino Nfuka Mayamba no Bié. Esta segunda pergunta, bem, vamos começar com esta segunda sobre o espaço. Você já falou um pouco sobre isso. Não sei se quer alargar mais um pouco sobre como é que está a situação dos humoristas em Angola. Não sei se há muitos, se há poucos. Você talvez possa falar um pouco sobre isso. E depois também não sei se quer falar sobre a questão económica do IVA. Não sei se tem anedotas sobre o IVA ou não.
Sim, vou falar também sobre o IVA, mas vamos começar aqui pela segunda questão do nosso convidado Bia. Quer dizer, primeiro, nós aqui mandamos nomes tradicionais, senti que o sobrenome do nosso irmão aí do Bia, não é? Exatamente. Aqui nós temos nome, você pensa em medicamento, mas não, é africanidade. Então, para dizer com relação ao espaço, meu irmão, não vamos aqui tapar sol com a peneira. É mentira. Aqui a arte é tudo feito à base de circuito. Uhum. Tem a área da elite, tem a área e outra área que para eles não consideram, porque em Angola tem muitos bons humoristas e a cada dia que passa mais humoristas. Uhum. Então, em termos de espaço, há sempre aquela separação, aquilo que eu disse anteriormente, reitero, há filho e há empregado. Então, nem todo mundo tem tido espaço. É mentira isso. Uhum. E também há pouca união entre os próprios humoristas, aquela inveja, porque uns querem ser superior aos outros, não sei se andam a pensar que é para, sei lá, mas a questão do espaço mesmo não há espaço. Agora, só pegando um pouco no IVA, o IVA até, esse meu irmão IVA, até não sei se a IVA veio fazer que é em Angola. Porque o IVA, eu até vou lhe considerar, tipo, o IVA é um cantor, tá vendo? É um cantor que começou a cantar no dia 1 de outubro, hoje o IVA já é uma grande figura pública. Exatamente. Porque há muitos artistas que estão aí 15 anos de carreira e ninguém lhes conhece. Mas o IVA que começou no dia 1, tá aí hoje já é uma figura pública, que é o tal imposto de valores acrescentados. Há quem ainda diga que IVA significa, meu irmão, votamos à toa. Não, é verdade, estou te falando, porque o IVA veio para prejudicar só aquela pessoa que não tem, vou falar dos pobres. O IVA veio para prejudicar os pobres, 14%. Agora você vê só, como é que eu digo que aqui tem filho, tem telhado. Lá em Cabinda, o IVA só está a pagar 2%, mas outras partes do país, 14%. Por quê? Muito Será bem. Que aqui outros que estão em Malange, Cunene, Quanza Sul, têm mais dinheiro com relação àquele que está em Cabinda? Não, o sofrimento aqui é geral, meu irmão. Então, o tratamento tinha que ser de forma personalizada. Então, logo o IVA, nesta fase, não era a altura, como o nosso ouvinte aí fez a questão, não era a altura de implementar este produto que é o IVA, Imposto de Valor Acrescentado, porque o próximo ano está se aproximar as eleições autárquicas. Então eles vão ter muita dificuldade por causa desse projeto que eles implementaram agora. E já estão a dizer que o IVA vai gerar emprego. Qual o emprego que o IVA vai gerar?
Muito bem.
E já só falava qual emprego que ele vai dar. Okay. Eu, por exemplo, estou aqui, não vou te mentir, desde amanhã até essa hora, só engoli o meu cuspe. Não comi nada.
Uhum. E Armando, vai começar a cobrar IVA sobre as suas participações?
Exatamente, já comecei a cobrar. E só para ver, até ontem fui comprar tomate. O tomate aqui, normalmente, o tomate é 5 anos. Só dá 5 anos, a mãe está me falando, meu filho, está a faltar IVA. Dá mais 50 para IVA. E que todo mundo agora está a aproveitar-se dessa situação para especularem ou aumentarem o preço também. Então, e o nosso INADEC daqui, que é a Defesa do Consumidor, deixou os números de WhatsApp e números para ligar para denunciar situações do gênero. Mas vou pedir também que eles deixaram o número de WhatsApp para quem tiver a especular o preço. Me deixou o número, também tinha que me deixar um telefone em condições para fazer foto para eles verem no WhatsApp. Meu telefone é de botão, foto vou tirar como, imagina.
Muito bem. Olha, Armando, tem aqui mais um ouvinte e você estava a falar de Cabinda e este ouvinte é mesmo... Uhum. Ah, parece que caiu, não é? Caiu ou está em linha?
Está em linha. Caiu. Ah, caiu.
Bem, então... Não sei se está aí mais uma pergunta, senão eu tenho uma pergunta para fazer.
João, há aqui mais uma pergunta, que é uma pergunta que cabe a dois internautas que estão em direto no Facebook Live, que questionam se o nosso convidado vai participar na manifestação pacífica programada para 11 de outubro e qual é a sua opinião sobre essa manifestação. Esta questão chega-nos de Dom Baixo Alexandre e de Golungo Alto.
Olha, normalmente eu não gosto muito de me meter nessa vida política, nessas questões políticas, porque aqui quem fala a verdade vai para o caixão. Qual é o porquê que vai para o caixão? Mas eu, sendo artista e fazedor da opinião, eu falo isso de forma indireta, né, a despertar o meu povo, né, para estarem a par das situações. Mas, honestamente falando, nesta manifestação, não vou participar, mas darei o meu apoio estando do outro lado. Eu apoio que se faça isso, mas pessoalmente eu ativamente não vou participar. Porque eu sei como é que funciona aqui as nossas questões quando se falam de política. Então é um pouco complicado. Às vezes também temos que salvaguardar as nossas vidas, que essa vida não tem segunda via. Então, desta feita eu fico do outro lado, mas a dar aquele meu apoio.
Muito bem. Olha, Armando, eu vou lhe fazer uma pergunta sobre o humor. Como é que você, quando vai dar um espetáculo, portanto, o humor que você vai apresentar, você discute isso com outras pessoas ou é tudo individual? Isto é, quando você está a discutir, vá lá, uma situação com piada, que faça rir, você discute essa situação com outras pessoas para aperfeiçoar mais a piada? Como é que você faz?
Bom, normalmente depende, é relativo, mas aquelas piadas, há público, porque cada público é um público. Há público que gosta de se meter na tua piada, aquele chamado de fofoqueiro, tá? Gostam de se meter na vida dos outros. Ah. Então, há determinadas piadas, quando você interage com o público, soa melhor. Mas há aquelas também que simplesmente contar uma piada sem a presença ou a participação do público na piada, mas ainda assim causa aquela graça. Tipo, por exemplo, eu tenho um primo, o sonho dele era ir mesmo só na França, tá? Não sei se já é o momento, mas pronto, o que é que ia falar? Diga. Se não é também, então, vontade para me cortar mesmo sem faca.
Diga, diga.
Exatamente, o sonho dele era mesmo só ir na França. Então veio até a mim, epa, Armando, eu quero ir na França, mas não sei falar francês. Ele disse, meu irmão, você vai só, quando chega lá, tudo fala só com som, aí vai conseguir se virar. Ele chega na França, pronto, vai já para um restaurante. Garçom, um pratão de bifão.
Tá bem.
Eu estava pensando para falar francês, garçom também lá vinha, ele deu um pratão de bifão. Garçom foi, chama mais, garçom, toma o dinheirão. Garçom também lá via, recebeu o dinheiro, só que era uma nota pegada. Garçom pega o troco, estava ali, ele disse, não, troco fica para você. Garçom lhe disse, tem sorte que eu sou portuguesão, se não comia esmerdão.
Oh, linguagem.
Olha, Armando, mas o que eu queria lhe perguntar não era só a sua interação com o público, é se você, vá lá, as piadas que traz ao público são discutidas com outras pessoas antes do espetáculo.
Antes de ir para o público?
Sim.
Sim, você discute com outros amigos, familiares, outros comediantes.
Ou tem uma equipa, não é?
Ou tem uma equipa para discutir o que é que você vai dizer?
Exato, tenho. Tenho o meu compadre e tenho também um conselheiro também, que a gente faz um guião, na verdade, um guião, e apresentamos. E aí a gente faz análise, não, essa não vamos falar, não podemos falar disso, vamos falar disso e aquilo, em função do tipo de público que a gente vai encarar.
Muito bem. Ok, olha, agora tenho mais um ouvinte. Este ouvinte está em Luanda, é o ouvinte Horácio Paiva. Senhor Paiva, está-me a ouvir? Senhor Paiva? Senhor Paiva não está, parece. Senhor Paiva? Dani? Não está.
Enquanto o senhor Paiva atende ou não atende, João, eu tenho aqui mais uma pergunta.
Muito bem.
É de Dorivaldo Alves Francisco, que gostaria de saber qual foi a experiência.
Eu estou em linha, continuo em linha.
Está aqui o senhor...
É o senhor?
Senhor Paiva?
Senhor Paiva?
Sim, eu estou a responder. Muito boa noite, muito boa tarde.
Ah, está bem. Okay. Ok.
Então faça o favor, senhor Paiva.
Ah, muito obrigado. Pois eu estava aqui a dar boa noite, ninguém estava a me ouvir. Afinal de contas, estou ainda em linha. O nosso caríssimo humorista, com todo o prazer, faz tempo que não ouço, eu estava fora de Angola durante alguns dias, então não consegui ouvir. Mas de qualquer forma, estou muito satisfeito de saber que os humoristas estão sempre atentos e são eles que têm levado aos angolanos, a tirar um pouquinho aquela tristeza que ultimamente as pessoas têm estado a encarar. Hoje em dia fala-se muito do IVA, né? O novo imposto que está agora por tudo ou nada, é o novo imposto que está a bater. E para além disso, há uma outra questão que também está a preocupar a sociedade angolana, ligado ao casamento e ao bolo que foi apresentado aí. Sim. Em relação aos membros de família do Nandô, e então sendo apresentado também o Presidente da República, onde houve inúmeros gastos numa altura que a sociedade angolana está mal. Então, os humoristas são aqueles que têm intervido e muitas das vezes, mesmo em questões políticas, mas conseguem levar aquilo a um tom mais leve, em que os próprios políticos às vezes ficam descontraídos. O que é que está preparado para com que essa realidade está a passar agora? Você prepara, qual é a situação que está a preparar para poder, então, pôr o teu humor e os angolanos tentarem tirar dali algum grande proveito e distraírem-se um pouquinho? Acima de tudo, muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado. Era o senhor Horácio Paiva, ele estava-nos a falar de Luanda. Armando Caxicaneca, faça favor. O que é que está a preparar?
Exatamente. Até uma vez que se aproxima, o meu show será em novembro aqui na República Africana. Quanto a isso, no preparar uma coisa muito bonita, não é fácil. Aqui a pessoa que casa e o bolo sai na tia Mingota. A Mingota é que faz, mas a filha do nosso presidente da Assembleia, o bolo veio de voo. Sabe o que é isso? Então, não é fácil. O bolo veio de voo, até os convidados, e depois não. O mais agravante é que a comida estava na Cuba. Quer dizer, a pessoa está casada em Angola, mas está aí comendo na Cuba.
Uhum.
Então, são essas e outras várias situações que estou aqui a preparar, então, para falar de forma irônica e engraçada no dia em que farei a minha atividade no próximo mês.
Muito bem.
Em novembro.
Isso vai ser em Luanda?
Vai ser em Luanda, aqui na Laje Técnica Africana. É um espaço muito conhecido cá em Luanda e Angola. Né?
Muito bem. Olha, eu agora aproveitava para lhe perguntar... Há comediantes, humoristas, noutras partes de Angola que você conhece ou está tudo concentrado em Luanda?
Não. Os de Luanda que são armados já que são superiores aos outros, mas há muitos humoristas em todos os cantos de Angola. Mas também há certos humoristas que estão noutras partes de Angola, só porque o primo lhe falou, você é muito engraçado. Aí mesmo também já se tornou humorista. E depois... Não, é verdade, porque ele é justado. E depois, não, no ato de apresentar a sua performance, ou número, conforme nós chamamos aqui, mostrar um número, que é contar às vezes uma piada, ou, né, que fazer o seu humor, não consegue. Quer dizer, ele te faz o humor ao contrário, quer dizer, te faz o humor, você está a rir, mas não está a rir a piada dele, está a rir mesmo ele, porque aquele não está bom. Então, também deixa eu desejar, mas se há vários humoristas em outras partes do país, assim senhor, há muitos.
Muito
mas só que está tudo concentrado em Luanda, a gente que precisa, o nosso governo precisa descentralizar as coisas, porque em Luanda praticamente tem tudo, todas as televisões estão em Luanda. Pois. Então, como é que o humorista que está em Malange, em Cabinda, terá espaço de ir numa cadeia televisiva para mostrar seu trabalho? Ele também gostaria de ter uma na sua província, por exemplo.
Uhum.
Então, essa é a dificuldade dos outros humoristas que estão em outras partes da Angola.
Maira, eu não sei se há aí alguma coisa, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, portanto vai ter que ser muito curto.
Se o nosso convidado nos prometer responder em mais ou menos 30 segundos, Dorivaldo Alves Francisco gostava de saber qual foi a experiência que o nosso convidado teve na República Democrática do Congo como artista e como pessoa. Como é que foi tratado na República Democrática do Congo?
Olha, no Congo fiquei admirado. Oh, a coisa que mais me admirou no Congo é que vi lá muitos congolenses. Muitos. Muitos congolenses. E o mais agravante é que eu não falo Lingala. Mas eu estava fazendo um humor falando português e mistura, estava me dando trabalho um pouco, mas eles acreditaram naquilo que eu estava falando. Alguém me disse, não, lá no Congo fala só na língua e eu vou já no senhor. Eu aqui no Congo, na língua eu esqueci que assinar na língua significa eu te quero. E eu estava falando, eu te quero todo mundo, eu te quero, eu te quero, eu te quero. Você estava falando na língua
Muito bem, olha. Eu vou ter que interromper agora porque tenho que fazer aqui uma interrupção, mas continue em linha, não desligue. Eu vou dizer aqui aos ouvintes que a partir das 18 até às 18h30. Estamos em onda média, nos 1530. Vamos continuar em onda curta, 13.630, 17.655. Vamos continuar também no Facebook Live, claro está, no WhatsApp. E tem também um número local que eu já volto a dar dentro de momentos. Continuo connosco, continuo com Angola Fala Só e com Armando Caxinganeca. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Hoje estamos a falar de humor, estamos a falar de como rir ou não rir. O nosso convidado é o humorista Armando Alberto Gouveia Caxinganeca. Ele, portanto, é bem conhecido em Luanda e não só. E estamos a discutir o humor em Angola e, vá lá, o humor e a política em Angola. Estamos, portanto, a transmitir a partir de agora em onda média, portanto, os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, e se tiverem sentido de humor, podem ligar-nos e, portanto, nós temos também um número em Luanda, portanto, pode chamar para esse número, é uma chamada local e cai aqui nos estúdios. O número é 226-4434-592. 226-4434-592. Estamos também no WhatsApp, só por escrito. O número é 1908-652-4584. 1908-652-4584. Estamos no Facebook, claro está, na internet, voaportugues.com. Vamos continuar com o nosso humorista que está aqui connosco, mas antes disso, vamos até o Uambo, onde está o Norberto Satec com a revista de imprensa.
O novo jornal chamou para a sua grande manchete revelações categóricas da Fundação 27 de Maio, atestando que os corpos de figuras como Cita Valles, Balakov, Zé Vandone, Mito e Monstro Imortal estão no Museu Militar. Tribunal Supremo Rui Ferreira, um homem forte que passa gigante de pernas de barro após o seu afastamento no Supremo. O Jornal de Angola escreve na sua primeira página a onda de especulação de preços do comércio doméstico que registrou mais de 400 de denúncias após a entrada em vigor do IVA. As mexidas no Tribunal Constitucional com a nomeação de novos juízes conselheiros levam o Presidente da República a exigir que cumpram com a Constituição e a lei como se uma Bíblia se tratasse. Enquanto no Supremo, o chefe de Estado aceita a renúncia de Rui Ferreira do cargo de juiz-presidente de maior instância judicial. O diário O País escreve na sua primeira página: os processos sobre a luta contra a corrupção nas terras das Acácias Rubras, Benguela. Falcão atira Isaac dos Anjos ao Tribunal de Contas. Estampa na capa O País, onde também se pode ler: Rui Ferreira demite-se da presidência do Tribunal Supremo após uma alegada campanha contra a sua pessoa, afirmou num documento tornado público. Já o Liberdade mandou para a sua grande manchete o clima de contestação social e económica que João Lourenço poderá encontrar no Biên na visita que pretende efetuar dentro de dias. Enquanto sobre a província vizinha, aqui no Uambo, o jornal refere que a governadora Joana Lina carrega tribalismo a esta província. O A República estampa em grande plano a imagem do Dr. João da Cruz Pitra, juiz relatador do Tribunal Supremo, acusado de tramancar o acórdão do Tribunal Constitucional. O MPLA e Tribunal Constitucional juntam-se ao Dr. Lucas Ngonda com vista à destruição definitiva da Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA. Estamos a ser governados pelo estrangeiro, diz o político João Cambuela. O jornal Hora H escreve: impressionante casamento luxuoso da filha do presidente da Assembleia Nacional, Nandó, no reino da corrupção. Por último, o Expansão escreve na sua primeira página sobre o primeiro dia do IVA, marcado por falta de informação, confusão, especulações de preços, difícil para os comerciantes, sem poupar o consumidor. Norberto Sateco, Voz da América, Uambo.
Obrigado, Norberto. Norberto está aqui sempre às sextas-feiras para nos dizer o que dizem os jornais angolanos. Armando Caxinganeca, continua em linha, não é verdade?
É meu lugar, eu não posso sair, eu sou aluno do Euguzero, até sábado vou na escola.
Muito bem. Olha, Armando, eu tenho aqui um ouvinte em linha, vou-lhe dar já o telefone, porque ele já está à espera há algum tempo. É o ouvinte Abrantes Antunes, no Bié. Senhor Antunes, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou a ouvir perfeitamente.
Faça favor.
Sim. Muito boa tarde a todos.
Boa tarde.
Boa tarde.
Sim,
boa tarde.
Eu quero me dirigir diretamente ao nosso convidado e dizer que o humor aqui em Angola, eu vejo que não tem assim tanta união, porque na vez passada vimos ali o Cotingo. O Cotingo fez acidente e vimos que nós, assim, uma mão solidária de todos os amantes ou de todos os participantes do humor. E aqui em Angola temos muitos grupos, temos os Cunezas, temos vários aqui os humoristas, e estamos a ver que a união entre os humoristas não estamos a ver assim bem tão claro. Então, queria mais ou menos para nos explicar, sobretudo se é que tem conversado e tem união, sobretudo os humoristas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o senhor Abrantes Antunes, no Bié. Senhor Armando, faça favor. Humoristas, ele diz que não há união. Bem, deve haver união entre os humoristas ou não?
Dizer que o Abrantes Antunes, esse não pode ser negro, deve ser branco, porque senão não é um nome angolano, esse é um estrangeiro que está aqui no nosso país. E daqui a pouco mando já um voo para repatriar este cidadão, em função do nome. Agora, com relação à questão que ele coloca, ele não deixa de ter razão. Não há mesmo muita união entre os artistas, razão pela qual também a cultura aqui, a cultura não cresce como devia crescer, ou não está no nível em que devia estar, em função da pouca união que os artistas têm. Porque aqui praticamente salva-se quem puder. Uns se sentem superiores aos outros, já falei isso anteriormente, e isso acontece, é mesmo verdade, não há muita união. Não há muita união, nem dos artistas, nem da cultura para com o Ministério da Ministra da Cultura para com os artistas. Há pouca união e há pouca interação para com os artistas. E os artistas entre si também não se ajudam. Então, se entre nós não nos ajudamos, a ministra como vai nos ajudar? É complicado.
Muito bem. Olha, Armando Alberto Gouveia Caxinganeca, eu ouvi este seu comentário sobre o senhor Abrantes Antunes e apanhou-me de surpresa. Você fez uma ilação sobre esta pessoa por causa do nome, dizendo que ele com certeza que não é angolano. Você também tem nomes que não são tradicionais angolanos, não é? Fazem parte da história.
Não, mas o Caxinganeca está lá.
Está bem, mas está lá também o Armando Alberto Gouveia, não é? Quer dizer, desculpe lá, eu não sei se você está a ser humorista ou não, mas tirar ilações sobre o nome das pessoas, você não conhece o Alberto, como é que ele se chamava?
Abrantes Antunes.
Sim, você não conhece, não sabe se ele é branco, se ele é preto, se ele é mulato, se ele é chinês, se ele é verde, se ele é angolano, se não é angolano, como é que você faz isso? Está aqui a insultar o ouvinte?
Pelo nome a gente já consegue dar conta e a forma como as pessoas falam, né? Porque normalmente ele é da região, é do Bié, e aqui pelos nomes, mas eu falei aquilo também na base da brincadeira, não é nada sério.
Ah, pronto, está bem, então estamos bem. Olha, eu agora aproveito-lhe para fazer uma pergunta. Há diversos tipos de humor, não é? Há o humor do stand-up, como você faz,
sim,
há o humor na televisão, mas há outros tipos de humor, por exemplo, eu gosto muito de ver. Há um caricaturista angolano, agora não me veio o nome à mente, que eu gosto muito de ver.
O Nelo Paim?
Não. O João está a falar do caricaturista, sim, do cartunista, não é?
Sim. Bem, não interessa.
O caricaturista também.
Sim,
não. Eu sei quem é o Nelo Paim, mas o João está a falar de outra pessoa.
Como é que você vê esse tipo de humor? Você, a caricatura, como é que você vê isso?
Eu acho que tudo é válido, porque tudo aquilo que torna algo engraçado chega a ser humor. E ainda tem também aquele humor que faz sátira nas músicas também, há humoristas que fazem sátira nas músicas, também é humor. Então eu vejo que tudo isso, ou todo esse tipo de humor que uns que estão ainda por aparecer também, faz parte ou é benéfico para né, os fazedores de arte, porque nós não podemos ficar no monopólio. Assim como a música, existem vários estilos, e há músicos aí a inventar estilos musicais, então por que não existir também outros vários tipos de humor? Então, para mim, isso é benéfico, e se possível, eu vou procurar aprender, porque tem que ser um artista completo.
João estava a falar do Sérgio Pissarra.
Exatamente, o Sérgio Pissarra. Bem, tem nome português também, não
sei. É verdade, será que vai? Será que o nosso convidado vai enviar um avião? Se calhar o nosso convidado tem aqui uma maneira de enviar aviões para as pessoas. Nós também gostávamos de fazer uma viagem.
Não, normalmente é assim, porque o outro, quando veio para cá, para Angola, era um brasileiro, chegou até a minha casa, lhe deu Kisangwa. Já ouviram falar de Kisangwa, né?
Sim.
Kisangwa. E ok, uma bebida tradicional aqui da banda. Ele deu Kisangwa, ele gostou tanto dessa bebida. Só que quando ele vai para o Brasil, não sei se procurou raiz aonde, fez também a tal Kisangwa, né? Na semana seguinte eu vou para o Brasil de férias, eu vou à casa dele, me encontro Kisangwa, fiquei admirado. Oh, como é o Carlos? Kisangwa por aqui? Ele disse, não, Kisangwa não, isso é suco de fuba.
Ah, olha, está a ver? Exatamente. Tudo bem, que é isso mesmo, é suco de fuba. Então podia ser suco de arroz, dependendo da, não é? Mas olha, deixa-me aqui insistir aqui com as perguntas das redes sociais, João. O Golungo Alto lembra que esta manifestação pacífica, que é uma manifestação que pede às pessoas, convoca as pessoas a não irem trabalhar. É assim. Glungual, tu diz o seguinte: Mano Armando, acho que não é funcionário público. Não pensa que a situação que o país atravessa já não é producente para se esconder, alegando que tem família?
Bom, apesar de não ser funcionário público, mas é aquilo que um outro ouvinte disse anteriormente, que nós os artistas somos fazedores de opinião porque damos voz a quem não tem voz. Não é pelo fato de eu dizer que não estarei pessoalmente nesta manifestação passiva que estou contra isso. Eu apoio esta causa. Então, é bem-vindo, porque alguma coisa tem que se fazer com relação a este imposto de valor acrescentado, que para os nossos bolsos é muito. Então, eu apoio esta causa e estou com os meus irmãos angolanos e vamos todos dar aquela garra, porque acredito eu que nem todo mundo estará lá pessoalmente. Isso é um fato. Mas uns estarão do outro lado, mas dar aquele apoio. É normal, há quem vai dar apoio moral. Há quem vai dar apoio físico, estará lá fisicamente para manifestar. Mas sem confusão, não podemos criar a rua, tá? Atenção. Por isso é que mesmo uma manifestação passiva.
Armando, você com certeza que segue, vá lá, os cómicos ou os humoristas internacionais.
Sim.
Há alguém em particular que você admire? Que você seja, vá lá, um exemplo para si?
Internacionalmente?
Sim, de outro país, ou mesmo angolano, não sei, diga.
Sim, angolano que eu admiro, eu gosto do grupo Tunesa, gosto do grupo Tunesa, gosto de ver os trabalhos também do Calado Show, gosto de ver, mas a minha fonte de inspiração é mesmo aquilo que acontece no dia a dia. Não me inspiro nesses artistas que eu mencionei, mas admiro o trabalho deles e de tantos outros artistas também que eu conheço, quer nacional, quer internacional.
Mas a nível internacional, alguém em particular ou neste momento não lhe vem ninguém à cabeça, não?
Olha, não me vem ninguém à cabeça, mas tenho acompanhado alguns humoristas brasileiros, portugueses.
Sim.
É mais brasileiro e português. Tem também um moçambicano aí que está vivendo bem, só que o nome de moçambicano também escapa muito na cabeça.
Muito bem, muito bem. Mayra, por aí alguma coisa?
Por aqui, João, as pessoas continuam a falar dessa manifestação pacífica e houve alguém que disse que era não ir trabalhar, mas há aqui alguém que pede melhores explicações. Nós também vamos tentar apurar melhor sobre esta manifestação. Há também quem tenha mencionado aqui, Brás Tati mencionou a questão da demissão do presidente do Tribunal Supremo, Rui Ferreira. Depois, Monteiro Lanai lembra que casamentos como este que aconteceu recentemente já existiam, mas não era no tempo das redes sociais e dos telemóveis que tiram fotografia. Uhum. E ela diz que estes casamentos, estes eventos vão continuar a acontecer com Angola a assistir. Não sei se o nosso convidado quer comentar.
É um bom ponto, porque hoje em dia as coisas tornam-se mais públicas muito mais rapidamente. Não é verdade, Armando?
Sim, é verdade. Aqui basta acontecer uma situação, os telefones estão logo aí. Só que também é uma questão. Há vantagem e desvantagem naquilo que concerne à globalização.
Sim,
porque
claro.
Também já vi acidentes na via pública, em que o pessoal, em vez de se preocupar por chão, a pessoa que se calhar partiu a perna até por baixo do carro, está preocupado em fazer foto para publicar. Não sei se são repórteres ou são o quê.
Uhum.
Então,
uhum.
Também há esse lado que é mau esse lado. Eu acho que primeiro tem que se valorizar a vida humana, porque todo mundo tem direito à vida.
Uhum.
Agora, a insistência nesse casamento, eu penso que aquilo que já falamos, é claro, desde o tempo da governação do segundo presidente de Angola, que é Sua Excelência José Eduardo Santos, até esse outro mandato que é de João Lourenço, já aconteceram coisas piores, mas conforme digo e reitero, a vida política não é muito bem assim. Em Angola, aqui há muitas coisas que quando tu falas, que abrem uma outra porta. Então, ofusca a tua carreira como artista. É mais fácil a gente tentar descontrair um bocado.
Uhum.
É mais fácil a gente tentar descontrair um bocado contando algumas piadas, vocês não acham?
Sim, claro. Eu acho que sim.
Toda a gente gosta de rir, não é?
É verdade. Olha, tenho aqui um ouvinte também de Luanda. É o ouvinte Paulo Júnior. Senhor Júnior, faça favor.
Sim. Sim. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer à Voz da América, que muito faz para nos trazer esse programa. Nós que somos ouvintes, e nesse momento já somos até participantes também, a dar nossa opinião quanto a esse programa Fala Angola. Eu queria só saber, somos os nossos convidados ali na nossa tenda aí. Alô?
Sim, continua.
Continua.
Eu queria só saber o nome do nosso convidado aí. Eu queria dar uma. Eu queria só fazer uma pergunta aí ao nosso convidado,
uhum.
Embora não tenha bem o conhecimento do nome dele. Epa, a vida política em Angola está difícil. A vida política em Angola está difícil, a população cada vez, mais uma vez, vai sofrendo. Até o problema é mais desse caso sobre o IVA. A gente não tem noção, muitas das vezes há uma ignorância nesse caso do IVA. E as coisas cada vez vão sendo mais difíceis na vida dos angolanos. E o que mais me apoquentou é o discurso do nosso presidente, que muito tínhamos confiança nele, mas cada vez ainda vamos já perdendo um pouco de esperança, porque ele acabou de dizer um discurso que 44 anos, não se fez nada, e que me dera os 2 anos. Mas é um discurso de ignorância e de arrogância. Isso ainda mostra que, sendo ele partido do antigo governo, ele participou, esteve presente nessa governação. E chegar a ponto de dar um discurso e dizer que 44 anos não fizemos nada. E que me dera mais de 2 anos. Isso mostra ainda mais que as esperanças dos angolanos vão morrendo nesse governo do senhor João Lourenço. Aquele discurso que ele fez é muito arrogante. Se não se fez nada, pelo menos deve dizer ao povo, ter calma, que as pessoas esperem, vamos fazer tudo por tudo. Eu sei que esse é um discurso de esperança, mas quando você fala, não fiz nada no passado, e todo mundo viu que João Lourenço era governador, era comissário, depois foi ministro da Defesa. Até como ministro da Defesa, a Caixa de Segurança Social, que muito esperava que ele deveria resolver, não resolveu nada. Muitos nossos compatriotas da Caixa de Segurança Social sofrem, padecem. Eu mesmo também sou, faço parte desse... Esperava de boa coisa, mas... Epa, é lamentável falar de Angola. Eu não sei quando é que Deus vai colocar...
Sim.
Quando é que Deus vai nos dar um outro governante que é capaz de nos dar esperança. Eu sei que o homem... Deus, epa, Deus diz na sua palavra que... Maldito é o homem que confia num homem igual, né? Mas a quem mais confiar? Se Deus usa o homem para o outro homem. A palavra de Deus, ele usa o homem para servir o outro homem. Mas estamos a ver que, não sei.
Muito bem, sim, senhor Paulo. Pronto, senhor Paulo Júnior, em Luanda, muito obrigado. Armando Caxinganeca, isto é uma situação, quer dizer, que se vive em toda a Angola, não é? Um bocado de desespero. E para a sua, e para a sua profissão deve ser, às vezes, um pouco difícil lidar com esta questão, não?
Muito, muito, muito difícil, muito difícil. É uma pena conseguir se notar da forma que o nosso irmão aí estava a falar, de forma melancólica, aquilo, se tivesse por perto, conseguia ver a lágrima no canto do olho desse camarada. Uhum. Porque as zonas aqui, imagina só, nessa, na parte sul do país, no Cunene, não tem água, há seca. A seca no Cunene, o neném só está a beber o cuspe. E chega aquele momento que o cuspe também acaba, mas você está a ver festas grandes no país. Hein? Governadores a darem pintinho no casamento. Epa, é complicado. Às vezes o primeiro trabalho, há coisa que nem tudo a gente fala, a gente, há coisa que a gente vai falando, leva no lado humorístico, só para alegrar mesmo os nossos, né, os nossos apreciadores, os apreciadores do nosso trabalho. Porque, verdade seja dita, a situação aqui está mais que crítica. Então, assim, 40 anos ou 42 anos não mudaram nada. Até agora. É em 2 anos que vão mudar a situação do país. Eu não creio. Não creio. Depois, não, maldito homem que confia no homem igual esse governo, não está desconfiado. Talvez aqui eu vou confessar num governo divino, quando Deus vir governar esse país. Senão, há quem até disse para não, se a pessoa em Angola vai lá nessa estrada nos Estados Unidos.
Olha, eu ia lhe perguntar uma coisa. Você, portanto, faz programas para essa televisão, a televisão Palanca, não é verdade? Diga-me uma coisa. Sim, desculpa, essa televisão é uma televisão comunitária, é?
Não, não é uma televisão, é mesmo não é comunitária, é mesmo, estamos na forma da DSTV, na posição 694, é.
Muito bem. Okay. Olha, e agora eu ia lhe perguntar uma coisa. Você, como humorista, teve alguma vez problemas com as autoridades? Alguém lhe disse alguma coisa?
Com o problema com um colega humorista?
Não, não, com as autoridades, com o governo.
Ah, as autoridades. Não, não, nunca tive. Felizmente, nunca tive. Mas já há colegas que tiveram problemas com as autoridades, porque pelo facto de falar a verdade, aquilo que eu disse, que quem fala a verdade vai para o caixão.
Uhum.
Então, em algumas situações, tem que meter fita cola na boca. Se bem que eu tenho uma língua muito afiada, tipo ando afiar com a fia, mas então há coisas que também tem que medir. Desde que eu não esteja a faltar respeito, aí sim posso fazer. Mas já há colegas que estão passados com a situação que o país está, tão frustrado, então decidiram falar abertamente. Só que aquilo também não ajudou para o lado dele. Tem problema com as autoridades. Primeiro, já não pode ir às televisões, eles fecham todas as portas e matam um artista.
Muito bem. Mayra, por aí, mais alguma coisa?
Um comentário aqui ao que o nosso convidado acabou de dizer. Monteiro Anai diz: rir com o estômago vazio dói o baço, meu irmão.
É verdade.
É complicado, é aquilo que eu disse. Há quem diz: amanhã até essa hora não comeu nada, só engoliu o cuspe dele mesmo. Então, é um bocado complicado. Há um outro cidadão que ia num restaurante, então, ia lá, chegou de moto, estacionou aí fora, entrou para o restaurante e pediu um copo de fino. Depois de beber um copo de fino, quando sai para fora, não encontra a moto dele. Ele ficou chateado, volta para dentro do restaurante e diz: essa minha moto, se não aparecer, aqui vai acontecer o que aconteceu em 69. Peça mais um copo de fino. Ele deu mais um copo, bebeu, tá, acabou. Quando saiu fora, encontrou a moto. Botou dentro do restaurante, imagina como tudo, todo espaço público, tem sempre um curioso. Ele pergunta para a mano, disseste que se a tua morte não aparecesse, aqui a vida aconteceu o que aconteceu em 69. O que que aconteceu em 69? Ele disse, meu irmão, em 69 eu voltei até em casa.
Ok.
Muito bem.
Muito bem.
Ok. Ouça, Armando Caxinganega, portanto, o seu próximo show é em novembro, é?
Será em novembro. Bom, há muitas atividades em carteira. Tem um show em novembro, no dia 29, que será na LASP. Tem um show no dia 3 de novembro também. Ainda tem no dia 28, no Ambo, no Uige. E tantas outras províncias também. A agenda tá cheia, graças a Deus. Tá, dá para comprar leite para os vossos sobrinhos. Uhum. Então, quando a nossa agenda está bonita, eu consigo ver a alegria no vosso rosto. Tu te vendo nesse momento, estás sentado? Não, eu não estou sentado.
Estou.
Estou a te ver. Sim, a nossa colega que está aí do outro lado penteou o cabelo também, e isso é muito bom.
É, raramente acontece. Mas Armando, está aqui a falar-nos da sua agenda e atrás perguntar, não é, João? Estas novas atuações são serviços, né, prestados e incorrem de IVA, correto? Portanto, o Armando vai cobrar...
No cartaz vai estar já lá escrito mesmo, o bilhete 1.500 e com a taxa de IVA 2.000 quantos.
Ora bem. Afinal, não, o IVA não é mau para toda a gente.
Não é mau para toda a gente. Há quem vai conseguir ganhar dentro do IVA, mas atenção, nos mercados informais não podem cobrar IVA, senão vão para a cadeia.
Claro. Isso é verdade. Tá.
Há
muita confusão sobre o IVA.
Muitos estão a aproveitar-se dessa situação para especular o preço.
Muito bem.
Uma senhora que nem paga imposto no governo está aí a zungar escova de dente e está a me vender uma escova a 500 porque com imposto de IVA. Qual IVA que ela está cobrando? Ela nem paga imposto.
Ela tem sentido de humor,
sim,
então.
Exatamente.
Olha.
Não, e aqui até já está mesmo a zungar assim. Chega na minha cebola. A cebola é 50 com a IVA 200 kwanza. Está a zungar mesmo já assim.
Olha, Armando, eu vou-lhe só perguntar uma coisa. Quando você faz um espetáculo, e conforme vai dar estes espetáculos, o espetáculo tem um tema em particular ou abrange vários temas?
Bom, isso é relativo. Há momento a gente dá um tema, por exemplo, eu posso falar simplesmente de casais apaixonados. Há momentos de coisas soltas que a gente pode falar de tudo um pouco. Então, mas dificilmente eu dou tema nas minhas atividades, mas diversifico sempre no conteúdo que eu vou apresentar, mesmo sem ter um tema definido. Aí dificilmente coloco o tema porque para mim não ficar limitado, porque há momento a gente coloca um tema e eu estou aí a fazer, e de um momento acontece algo que me chamou a atenção e eu tenho que falar, vou ser obrigado a fugir um pouco do tema para entrar naquilo que eu vi e achei engraçado no momento. Então, razão pelo qual dificilmente uso o tema nas minhas apresentações.
Ah, muito bem. Maira, eu não sei se tens mais alguma coisa.
Tenho aqui mais um comentário, João, porque, de facto, aqui os nossos internautas estão insistentes e querem ver Armando Caxinganeca em, pelo menos, uma manifestação. Está visto? E, então, tem aqui alguém que diz que, ultimamente, fala-se em Angola que o povo não vá aos shows daqueles que não defendem o povo na hora de apanhar pancada. Portanto, Armando, eu só sou a mensageira. Atenção.
Muito bem.
Bom, eu vou fazer questão. Se nesse dia a agenda estiver livre, eu vou fazer questão então de aparecer nessa manifestação, porque está a cobrar muito.
É verdade, queremos ver foto e vídeo.
Muito
bom,
bem.
Mandar foto e vídeo, é verdade.
Muito bem.
E queria ser também aqui, não sei se posso.
Sim, rapidamente, diga.
Exato, rapidamente, queria falar aqui a diferença do conde rico e o conde pobre.
Qual é?
Esse que não tem asneiras.
Não, claro que não.
Diga, então.
Não brinca, eu tenho, sou PhD. PhD, então, estava a dizer, ou então posso trocar, vou falar da diferença de estudar muito, a vantagem e desvantagem de estudar muito. Tenho um primo que tem duas licenciaturas, um mestrado, e só que tudo foi literatura em língua portuguesa. Agora, a desvantagem é a hora de pedir as coisas, meu irmão. Ele, quando quer pedir um copo com água, o nome do filho dele, Joãozinho, aquilo já é assim, só a volta que dá, aquilo é Joãozinho. Por favor, faculte-me um recipiente na qual consegue um produto bebível.
Muito obrigada.
Muito obrigado. Era o senhor Armando Alberto Gouveia Caxinganeca. Ele vai dar em breve muitos espetáculos através de Angola. Ficamos contentes de saber que não é só Luanda. Armando, muito obrigado por ter estado aqui nesta hora. A Voz da América agradece a presença e a todos os ouvintes. E não se esqueça, é sempre tempo de rir, mas à sexta-feira é dia do Angola.
Fala só.